UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 a meio-dia, comigo Luísa Glória e Kleiber Pacífico.
Dentro dessa série que nós estamos aqui discutindo nesse momento atual da política brasileira, nós já conversamos com diversos cientistas políticos, juristas, historiadores, cientistas, filósofos,
comunicólogos,
diversos estudiosos de como atuar. São tanta gente, teve gente aqui, vários da UFMG, da PUC, da UFOP, da UNB, da USP, UFS, lá do Rio de Janeiro, lá do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul também, teve professores. Ou seja, nós buscamos gente de todos os lugares para tentar entender esse momento, mas ele é tão volátil, Lóris.
As coisas acontecem, né?
A gente convida o entrevistado pensando numa pauta entre o momento do convite, que são menos de 24 horas a distância entre o convite e a entrevista, a pauta muda.
A pauta muda. E o que aconteceu de ontem para hoje, então?
Olha,
presidente interino da Câmara, o Valdir Maranhão, determinou, né, ontem, dia 9, a anulação das sessões da Câmara dos Deputados que aceitaram a admissibilidade do pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, realizados entre 15 e 17 de abril. Mas aí, depois disso, Renan Calheiros, né, o presidente do Senado, não reconheceu o pedido, deu prosseguimento aos trabalhos na casa. E ainda ontem, na verdade, hoje, nas primeiras horas de hoje, né, meia-noite e pouco, o deputado Valdir Maranhão revogou essa anulação. Para a gente falar um pouco sobre tudo isso, sobre essas decisões, o que isso também representa, a gente convidou o professor de Direito da UFMG e da PUC Minas, professor José Luiz Quadros. Muito bom dia, professor. Muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa. Obrigado pela participação.
Eu que agradeço a oportunidade.
Pode começar?
Pode.
Professor, porque a gente começou, né, pensando nessa pauta de tentar entender se o deputado podia fazer isso, qual que era, né, qual o poder dele para fazer essas coisas, mas aí depois já tem ali o presidente do Senado que não reconhece, ele mesmo revoga. Essa confusão, professor, a gente pode chamar isso de caos mesmo? O que está acontecendo, professor?
Olha, nós estamos vendo um caos jurídico, né? Chega a ser ridículo, né? Um espetáculo de surrealismo político. Ele podia ter feito sim isso, e ele coloca justificativas, né? Inclusive nas justificativas para a anulação, isso se baseia inclusive na decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao afastamento do Cunha, reconhecendo toda a pressão e a capacidade dele de levar à frente esse processo. E se essa anulação, né, ela fosse levada adiante, o Renan era obrigado a observar isso. Então, quando ele vira as costas, não reconhece isso, já é um ato de ilegalidade. Porque para que o Senado possa levar adiante o processo, o pressuposto é que haja um processo válido na Câmara dos Deputados. E se foi reconhecido como nulo, né, ele é inexistente. Acontece que aí, né, nas primeiras horas desse dia, vem um ato surreal, ele anulando a anulação. E a gente não sabe o grau das pressões, o que ele sofreu de pressão com relação a isso, né? Mas a situação é de caos jurídico, né? Há muito tempo que essa questão já deixou de ser uma questão especificamente jurídica para ser uma questão política. E o que eu tenho me manifestado, junto com vários outros colegas da UFMG e da PUC, é que o que está acontecendo no Brasil, o que está em curso no Brasil, é um golpe de Estado.
Isso do institucionalizado, professor? Como assim?
Pois é, nós temos uma nova forma sofisticada, né? Houve alguns ensaios. É claro que hoje em dia não é mais possível aquele negócio de tanque de guerra na rua, como na década de 60 ou 70, né? A comunidade internacional não vai aceitar isso, e mesmo aqui no Brasil a reação seria bem maior com esse momento que a gente vive de comunicação global, né? Redes sociais e etc. Então, a gente teve o caso de Honduras, que foi o afastamento do Zelaya, que foi mais grosseiro, ele foi sequestrado, levado para fora do país, mas 3 meses depois convocaram eleições e aí ficou por isso mesmo. E desde então vem perseguições, perda de direitos sociais e etc. Depois veio o ensaio do Paraguai, que foi mais sofisticado. No Paraguai houve um processo de impeachment. embora tenha sido muito rápido, né, durou pouco mais de um dia, a Alice teve um golpe institucional. E agora no Brasil vem esse processo mais sofisticado. Né, a ação da mídia, né, onde seletivamente se combate um determinado partido político, né, a ação do juiz Moro também numa ação seletiva contra especificamente determinadas pessoas, determinados empresários, né, e outros que estão envolvidos em corrupção pesada, não é feito nada contra eles. E aquela lamentável tarde de domingo, dia 17, onde a gente descobriu um Congresso Nacional horroroso, despreparado, onde eles mostraram para o Brasil inteiro quem que efetivamente eles representam, né? Que é o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, o cachorro, o gatinho, e nada de representação do povo, representação popular, onde eles demonstraram total ausência de conhecimento do que é uma república. Então, acho que é muito fundamental, né, que o ouvinte compreenda esse processo, que é um processo sofisticado, né, de uma guerra econômica, uma guerra ideológica em nível global, né, a crise ela é global, e há um processo de desestabilização feito hoje, principalmente a partir dos Estados Unidos, contra governos que buscaram um caminho alternativo de desenvolvimento econômico e social, como foi o caso aqui na América Latina, da região, né, o Brasil, que aconteceu. Brasil, Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, Chile, governos populares se instalaram, e também uma desestabilização contra o BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, onde o BRICS apresentou um momento de crescimento econômico muito grande, que vai se equiparando aos Estados Unidos e União Europeia, e ameaçando ultrapassar. E com isso há um ataque, por exemplo, ataque à Bolsa de Valores na China, um ataque à Síria e à Ucrânia, que entra no processo de desestabilização da Rússia, e um ataque econômico aqui na região contra o Brasil, Venezuela, Argentina e etc. Eu acho que é fundamental a gente entender o golpe dentro desse contexto maior. Uhum. A corrupção é só uma mera cortina de fumaça para algo que se repete na nossa história. A gente viu algo semelhante em 54, vimos semelhante em 64, momentos onde o Brasil começou a trilhar um caminho de desenvolvimento econômico e social soberano, ameaçou os interesses norte-americanos, e logo depois veio o processo de desestabilização, né, e no primeiro caso o suicídio de Vargas, no segundo caso o golpe empresarial militar de 64, e agora esse golpe parlamentar.
E professor, quais são os impactos aí dessas reviravoltas também na nossa democracia, na nossa Constituição?
Pois é, olha, a Constituição foi jogada no lixo, né? A gente está vendo sucessivas ações que são ilegais, inconstitucionais, e, enfim, é esse momento de ruptura, né? Onde a política vai rompendo com o direito, mas lembrando, mais uma vez, que aqui é um teatro muito bem feito. A gente precisa lembrar que a ditadura de 64, no Brasil, ela foi diferente de outras ditaduras na América Latina. Né? Por exemplo, no Chile, em 73, Uruguai, Argentina, em 76, instalaram-se militares, no Chile foi o Pinochet, e sem nenhuma preocupação em ter a aparência, veio toda a violência. Aqui no Brasil, a violência veio acompanhada de um aparato teatral. Então, você tinha um partido de oposição em um determinado momento, que foi o MDB, eles tiveram a preocupação em fazer uma Constituição em 67, em 69, vieram os atos institucionais, o judiciário funcionava. Então, era uma ditadura disfarçada em um Estado de Direito. O Brasil é chave para a região e para boa parte do mundo também, mas o que acontece no Brasil repercute no restante da América Latina. Então daqui esse cuidado de se fazer esse teatro, né, de um teatro jurídico que esconde golpes, que esconde o descumprimento da Constituição, o descumprimento das leis e a entrega das riquezas brasileiras. É fundamental entender que esse momento que está em jogo, e o PMDB já anunciou no governo Temer, né, é a entrega das riquezas, da tecnologia da Petrobras, o pré-sal, o nosso nióbio, né, a perda de direitos sociais, isso tudo já está anunciado aí e virá em breve, com impacto muito forte. É só a gente pensar aí no que está acontecendo na Argentina, no governo Macri, onde começa aumenta o desemprego, perda de direitos sociais. É isso que vem aí pelo Brasil nas próximas semanas.
Professor José Luiz Quadros, dentro dessa, essa é a questão da, inserido dentro de uma conjuntura na, internacional. Eu queria ver com o senhor citou que o perfil do no, na início da nossa conversa, que o perfil que se revelou naquele 17 de abril dos deputados. Vendo aqui na, nas reportagens mais recentes, a gente também percebe que o Senado, que agora o que é fundamental agora no processo que ocorre de impeachment, é a composição dele. 47% dos senadores têm algum tipo de envolvimento com a justiça no sentido de estar sendo processado, independente Sim. disso. Esse perfil, como que esses senadores podem amanhã, depois de amanhã, quando for votado o processo de admissibilidade, e se aprovado, provavelmente ocorrerá, como que é o comportamento disso? Qual que é o papel do presidente do Supremo Tribunal nessa situação toda, professor?
Pois é, o Supremo, para se manifestar, ele tem que ser provocado. Então, aí, com certeza, eu já tive notícia agora que vai ser proposto um mandado de segurança a partir de um deputado do PT, me parece, e outros mandados, outras ações virão. Então, o Supremo ontem, ele até se manifestou sobre a questão da anulação da sessão. Não, a Rosa Weber falou que seria uma questão interna corporis, que o Supremo não ia se intrometer nisso e que, portanto, significava que aquele ato do presidente da Câmara naquele momento, ele era válido. Né? Mas logo depois, então, veio a pressão política e ele revogou o ato, anulou o ato que anulava. Então, tem uma questão jurídica, mas também o Supremo tem limites para intervir nessa questão. Você menciona aí a vários senadores que respondem processo, né? E isso é algo que o nosso ouvinte precisa tomar consciência. Né? O número de deputados e senadores envolvidos com processos criminais, alguns já condenados em primeira instância, mas para serem presos depende da autorização da casa que eles pertencem, ou seja, da autorização da Câmara ou do Senado, se for deputado ou senador. E isso é uma revelação do Congresso que a gente tem. Né? Chega a ser o que eu falava em surrealismo político. Né? Por exemplo, aquela comissão que autorizou o prosseguimento do processo na Câmara, onde 37 deputados votaram pela abertura, pela continuidade do processo na Câmara, desses 37 deputados, 35 respondiam ao processo criminal. Então, o que a gente está assistindo no Brasil é algo que chega a um absurdo, é até difícil adjetivar. Uma presidenta contra a qual não há nenhum processo, ela não tem nenhuma condenação, não há nenhuma denúncia, e sendo cassada por deputados e senadores contra os quais existem várias denúncias, processos, e inclusive condenações criminais. É surreal, agora ao mesmo tempo é assustadora a capacidade da grande mídia de fazer com que muitos brasileiros, talvez milhões de brasileiros, acreditem nessa farsa que a gente está vivendo. Não é possível, é só prestar um pouquinho de atenção, né, abaixar um pouco o sangue da cabeça, as pessoas estão pensando muito mais com o fígado do que com a razão, do que com a cabeça, para a gente ver esse teatro podre. A gente pode discordar do governo Dilma, discordar das políticas do governo Dilma, mas foi um governo que, desde que tomou posse ano passado, não conseguiu governar um dia. Né? O Congresso não permitiu, e toda a campanha de desestabilização que veio por meio dos grandes meios de comunicação social, como a Rede Globo, Revista Veja e outras coisas do gênero.
Muito bem, agora são 10 horas e 54 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. Nós estamos conversando com o professor de Direito aqui da UFMG e da PUC Minas, professor José Luiz Quadros. E, professor, pensando então num cenário futuro aí, né, um futuro próximo, digamos assim, como é que a gente pode, não resolver, mas como é que a gente, que a coisa vai se acalmar, como é que as coisas vão ser daqui para frente, professor?
Olha, eu não acredito que as coisas vão se acalmar tão cedo, as coisas vão piorar. O que a gente tem percebido, algumas ações, que são ações onde as pessoas, principalmente o fascismo, o autoritarismo, está começando a perder a vergonha de se manifestar. Nós tivemos recentemente uma decisão assustadora com relação ao CAAP, que é o Centro Acadêmico Afonso Pena, que é o Diretório Acadêmico dos Estudantes de Direito da UFMG, onde uma juíza provocada por dois alunos suspendeu uma Assembleia Geral dos Estudantes que ia deliberar sobre a questão do impeachment contra a presidenta Dilma e como que o CAAP iria se manifestar contra o impeachment ou não. E ela suspendeu isso dizendo que os estatutos de um diretório acadêmico de uma faculdade de direito não podia deliberar, não podia discutir sobre a questão do impedimento da presidenta da República. Isso chega a ser ridículo de tão inconstitucional. Mas isso, ao mesmo tempo, é assustador. Como é que as pessoas estão tendo coragem de se manifestar dessa maneira, de utilizar, muitas vezes, mecanismos processuais, jurídicos, para descumprir a Constituição, para limitar a liberdade de expressão, para limitar a liberdade de associação, de manifestação. E aí a gente vai vendo também crescendo pelo Brasil afora projetos de lei contra, por exemplo, a liberdade de cátedra. Né? Você tem projetos que visam prender professores que se manifestam sobre política em sala de aula, que opinam ou que manifestam suas convicções políticas, né? O que seria, por exemplo, impossível para um professor da faculdade de Direito, como eu, por exemplo, dou aula de Teoria do Estado e Ciência Política, porque se eu não posso falar de política, eu não posso dar minha matéria. Né? Então, só que isso é assustador, vem projetos de lei municipais, estaduais, e tem um projeto na Câmara Federal que chama Escola Sem Partido, que é que é absurdo, né? Nós estamos vivendo uma situação absurda, que vai querer punir os professores e proibir os professores de dizer, de pensar criticamente sobre a sua matéria em sala de aula. Então, essas manifestações, o crescimento dessas manifestações de intolerância, censura, de violência política, de fascismo, tem crescido no Brasil. E isso a gente tem que estar muito atento por isso, porque isso não vem sozinho. Né? O governo Temer vai aumentar as tensões sociais vão aumentando à medida que os direitos sociais forem cerceados. Então, o que vem por aí não é bom, e a gente precisa tomar consciência, a gente precisa estar organizado para evitar a violência, para evitar a perda de direitos e a perda das nossas liberdades.
Ok, professor José Luiz Quadros, muito obrigada pela participação aqui na UFMG Educativa e conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Ok, eu que agradeço, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigada, professor, um bom dia.
Bom dia, abraço.
Tá aí, nós conversamos com o professor de Direito da UFMG e da PUC Minas, professor José Luiz Quadros, né? Então, a gente sempre dá a dica que essa entrevista ela vai para o site daqui a pouco, ela já vai ser colocada lá, disponibilizada para você baixar, ouvir depois, ouvir de novo, indicar para alguém, junto com todas as outras que a gente já realizou aqui no programa. Então é só acessar www.fmg.br/rádio dentro do programa Conexões.
Se eu voltar à sala de aula hoje para dar aula de história, eu estou perdido, porque eu sempre achei que a história é movida a sexo e sangue. Pode parar, professor. Na aula de história, sem não se mexer com a política, é praticamente inviável. Os professores de filosofia, de história, lá de literatura, então.
É.
A turma da literatura vai pegar, vai sofrer muito. Eita! Esse é um país que. Esse Congresso, meu Deus!
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.